as notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. O chumbo de 9 das 10 candidaturas apresentadas por instituições particulares de solidariedade social do Conselho de Tomar ao programa PARES, terceira geração, para alargamento de instalações e das suas atividades, foi tema de abertura da reunião do Executivo Municipal nesta segunda-feira. Lourdes Ferromal Fernandes, vereadora do PSD, acusou o Executivo PS de inércia, apontando o atraso na aprovação do PDM como fator impeditivo da apresentação de alguma documentação que era necessária, nomeadamente licenciamentos e autorizações da Câmara de Tomar para as obras a serem realizadas, o que inviabilizou a candidatura ao programa. Lourdes Ferromal Fernandes deixou depois um conjunto de questões ao Executivo sobre o assunto.
Saber para quando a publicação do PDM. Essa publicação vai a tempo de permitir que as entidades se candidatem? Saber qual é a resposta que está a ser dada às instituições e PSS. Ou o Conselho de Tomar vai continuar a deixar passar ao lado as possibilidades de investimento por culpa da inércia e de falta de empenho desta Câmara, de maioria socialista? A Câmara Municipal de Tomar, de gestão socialista, vai responder ao desafio ou vai tirar o tapete às IPSS e às instituições do Conselho de Tomar, deixando-as entregues à sua sorte? Perante esta realidade de desespero, principalmente para as famílias que não têm onde colocar os seus idosos, de que todos os dias procuram as instituições para conseguir um lugar com dignidade para quem tanto deu ao seu Conselho.
Reagindo, a vereadora Filipa Fernandes, do PS, rejeitou as acusações que classificou de surreais, lembrando que o novo PDM foi construído a pensar precisamente nas necessidades das instituições.
Portanto, este PDM foi construído com cada associação individual para que pudéssemos ajudar e dar resposta àquilo que são os anseios e as necessidades de cada instituição. Portanto, isto fica bem frisado, que cada uma delas foi ouvida para que pudesse dar resposta às necessidades futuras de cada associação. Nessa situação, o PDM ainda não estava aprovado, obviamente, e a Segurança Social achou que o PIB não era o suficiente, ou, portanto, quem tinha candidaturas mais completas, provavelmente foi essa, não sei, não estou na Segurança Social, não posso pensar por eles, mas provavelmente foi essa a questão, quem tinha, e neste caso, Olalhas foi uma das candidaturas aprovadas. Também nós estamos completamente desgostosos e tristes com esta situação, não ter visto as candidaturas aprovadas, mas efetivamente não foi, obviamente, culpa da Câmara, porque, quer dizer, todos sabíamos que um PDM estava a decorrer. Se a Segurança Social decidiu aprovar umas que estavam mais avançadas que outras, é porque se calhar também o dinheiro não chegava, provavelmente, para tudo, e foi uma decisão que lhes competiu a eles.
O vice-presidente do município de Tomar abordou também o assunto para referir que a situação resulta de uma decisão partilhada e que esta não é uma decisão definitiva, uma vez que há outras oportunidades de financiamento.
Há mais oportunidades, nomeadamente as candidaturas do PRE. A generalidade das IPSS tem os seus projetos feitos, portanto agora tem que decidir se insiste nesta candidatura ou se transita para a outra, porque não vai ser seguramente por causa da questão do licenciamento que não vai poder avançar. Agora, em relação ao que está para trás, de facto, pouco há a fazer, o que há a dizer é que, quando muito, é de facto uma responsabilidade partilhada. Portanto, isto queria dizer, nós fazemos tudo bem, vocês fazem tudo mal, não é certo, e também não creio que caia, na compreensão da generalidade da comunidade.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A requalificação da Rua Torres Pinheiro e da Avenida Combatentes da Grande Guerra foi financiada em cerca de 460 mil euros pelo Programa Operacional Regional Centro 2020, que aprovou 60 milhões de euros para projetos de regeneração urbana, educação, capacitação, saúde, eficiência energética, património e apoio em áreas empresariais. A candidatura na Bantina foi assim uma das 66 que mereceu a aprovação. Para Isabel Damasceno, Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, No contexto da pandemia em que ainda vivemos, estas verbas colocadas à disposição dos municípios e das comunidades intermunicipais são extremamente importantes para estimular o investimento público e contribuir para a retoma económica e social. Foram aprovados mais recursos em áreas prioritárias, como a regeneração urbana, com mais 20,6 milhões de euros, formação e capacitação, com mais 4,6 milhões de euros, educação, com mais 20 milhões de euros, saúde, com mais 800 mil euros, eficiência energética, com mais 2 milhões de euros e património cultural e natural, também com mais 5 milhões de euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
O acesso gratuito às creches deverá ser um dos temas em destaque na campanha que se avizinha para as eleições legislativas do próximo dia 30 de janeiro. Em particular, a constituição de uma rede pública de instalações suficiente que garanta o acesso a todas as crianças. António Filipe, deputado da Coligação Democrática Unitária, disse à ERTS que esta é uma matéria fundamental no apoio às famílias e uma medida que visa promover a natalidade.
O apoio às famílias por forma a promover a natalidade do nosso país. E nesse sentido, a proposta que o PCP apresentou relativamente à gratuitidade das creches é uma questão a que damos uma enorme importância. Valorizamos muito o facto de, ao longo, após vários anos de luta, ter conseguido aprovar na Assembleia da República, por iniciativa do PCP, um alargamento significativo da gratuitidade das creches, que certamente que para muitas famílias, sobretudo para jovens casais, é um alívio financeiro muito significativo. É também um incentivo para que jovens casais que ainda não puderam ter filhos por dificuldades financeiras que possam vir a ter, mas ficou por concretizar, ficou por aprovar uma proposta próxima dessa, tem a ver com a garantia de uma rede pública. Ou seja, demos um passo significativo, foi o alargamento da gratuitidade, mas falta uma outra parte, que é que haja uma rede pública capaz de ser o próprio Estado a garantir a existência dessas creches e não apenas a situação que temos agora, em que grande parte dessa gratuidade passa por transferências de recursos públicos para entidades privadas, dado que o Estado não tem por si a capacidade de garantir ainda essa rede pública em termos suficientes.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo identificou mais 92 pessoas infectadas com a Covid-19. Os casos verificaram-se em Abrantes, 22, Alcanena, 3, Constância, 5, Entroncamento, 15, Ferreiro do Zezer, 4, Orém, 21, Sardual, 1, Tomar, 34, Torres Novas, 11 e Vila Nova da Barquinha, com 1. O total acumulado de contágios na região subiu agora para os 21.166 e o número de casos ativos é de 1.960 localizados em Abrantes, 190, Alcanena, 65, Constância, 37, Entroncamento, 185, Ferreira do Zezer, 87, Mação, 25, Orém, 541, Sardual, 21, Tomar, 394, Torres Novas, 320 e Vila Nova da Barquinha, com 17. O número de óbitos foi também atualizado, elevando para 423 o número de fatalidades relacionadas com a doença desde a chegada da pandemia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ferreira do Zezer, Mação e Abrantes, para além de Tomar, foram os concelhos do Médio Tejo que viram candidaturas aprovadas no âmbito do Programa Operacional Regional do Centro 2020, que aprovou 60 milhões de euros para projetos de regeneração urbana, educação, capacitação, saúde, eficiência energética, património e apoio em áreas empresariais. As candidaturas hoje aprovadas referem-se a 66 projetos que representam uma comparticipação de fundos europeus de 53 milhões de euros. Foi também reforçado o financiamento em 37 candidaturas já anteriormente aprovadas, num montante de 7,1 milhões de euros. No que a Ferreira do Zezer diz respeito, foram aprovados os projetos referentes à eficiência energética na Biblioteca Municipal, com um total a rondar 16 mil euros, assim como para a eficiência energética nos edifícios públicos, edifício de serviços município de Ferreira do Zezer, neste particular, de 83 mil euros. Já em Mação, registro para aprovação da eficiência energética na piscina municipal, num total a rondar os 280 mil euros. Por sua vez, em Abrantes, foi abrangida a requalificação do Cineteatro de São Pedro, com cerca de 1 milhão e 400 mil euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar não tem dentro dos seus arquivos o processo de licenciamento da estação de tratamento de águas residuais de Seixa, estrutura situada na freguesia da Sabaxeira, mas que serve o Conselho de Orém. A revelação foi feita por Anabela Freitas, Presidente da Autarquia Nabantina, em resposta a um requerimento apresentado pela bancada do Partido Social Democrata na Assembleia Municipal. Anabela Freitas recordou que a ETAR foi construída há décadas, neste caso pelas águas do centro, hoje transformada em águas de Lisboa e Vale do Tejo. Esta procura segue-se agora pelo arquivo dos extintos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento.
Pedimos que fossem aos arquivos, portanto, a construção da ETAR de Seixa já tem algumas décadas, não é? E, portanto, pedimos que fossem ao arquivo da Câmara no sentido de encontrar todo o processo de licenciamento. Não se encontra processo de licenciamento no arquivo da Câmara. Está, neste momento, uma funcionária junto do arquivo dos SEMAS, porque, recordo, a construção da ETAR de Seixa foi feita pelas águas do centro. Águas do centro que já não existem. Foram transformadas em águas de Lisboa e Vale do Tejo, neste momento. E, portanto, estamos a ver se temos algum processo, se passou, na altura, pela Câmara, pelos SEMAS, o acompanhamento da obra, visto a competência nessa matéria ser dos SEMAS, que ainda por cima ainda pertencia àquilo que era o Conselho de Administração das Águas do Centro. Portanto, estamos a ver no arquivo dos SEMAS se encontramos o processo para o licenciamento.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O município da Chamusca aprovou por unanimidade a redução dos valores dos impostos municipais, EMI, derrama, participação variável no IRS e taxa municipal de direitos de passagem para 2022. O imposto municipal sobre imóveis a receber em 2022 mantém-se nos 0,3%. A medida proposta contemplar uma redução da taxa em função do número de dependentes que compõem o agregado familiar. Deste modo, um agregado com um dependente poderá deduzir 20 euros. Um agregado com dois irá deduzir 40 e um agregado com três ou mais dependentes poderá beneficiar de uma dedução de 70 euros. Relativamente à derrama, imposto sobre o rendimento das empresas, o Executivo aprovou manter a taxa da derrama nos 1,05% sobre o lucro tributável dos operadores económicos do Conselho sujeito a IRC. Como medida de apoio à economia local, foi aprovada a isenção de derrama para empresas de qualquer setor de atividade que possuam um volume de negócios no ano anterior inferior a 150 mil euros, já que no que diz respeito à taxa municipal de direitos de passagem, mantém-se fixa em 0,25%, paga pelas empresas de telecomunicações cujas infraestruturas passam no território do Conselho da Chamusca. O Executivo Municipal aprovou a redução da taxa de participação variável no IRS para 1,50%, referente aos rendimentos de 2022.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vasco Estrela, Presidente da Câmara de Animação, apontou um conjunto de objetivos a concretizar em 2022 para este território do Médio Tejo. Estão em causa, entre outros projetos, a requalificação do pavilhão municipal e das piscinas descobertas, assim como a abertura do cineteatro, para além de intervenções nas áreas da educação e da saúde, com as escolas básica e secundária de Mação e ainda a extensão de saúde de Cardiga.
Estamos com vários procedimentos em curso, de que dou exemplos, a requalificação do pavilhão municipal, a requalificação das piscinas descobertas de Mação, que irão iniciar a obra em janeiro, a abertura do cineteatro, a requalificação da escola básica e secundária 23 mais S de Mação, extensão de saúde de Cardigos, a requalificação do piso inferior do Museu da Arte Pré-Histórica e do Sagrado do Val do Tejo. Aqui crescem outras situações que vão surgindo e que há muito eram um objetivo que perseguíamos, mas que agora surgiu essa oportunidade, como é, por exemplo, que ainda hoje em reunião de Câmara foi aprovado um protocolo com infraestruturas de Portugal para requalificarmos a estrada regional 359 entre o nó da A23 e a localidade de Invendos, de forma a tornar uma estrada com maior dignidade e condições de segurança e de circulação, também para os inúmeros caminhões que diariamente atravessam aquela estrada. Temos estes exemplos de projetos que estão em curso, que estão ou já no terreno ou muito próximo disso e que fazem parte dos nossos compromissos.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Orém já formalizou a constituição da área integrada de gestão da paisagem, denominada Serras do Norte de Orém. Esta área integrada integra o lote restrito das primeiras 70 a serem constituídas no país e foi oficializada numa cerimónia que decorreu recentemente na Sertã. A área integrada das serras do norte de Orém tem como principal objetivo diminuir a vulnerabilidade aos incêndios e criar condições para o desenvolvimento socioeconómico e para a sustentabilidade do território. Ações como a limpeza da floresta, reordenamento da mancha florestal e atualização do cadastro do território são alguns dos princípios que definem a criação desta área integrada de gestão da paisagem no concelho de Orém, favorecendo a ocorrência de menos incêndios e de menores dimensões. As áreas integradas fazem parte das prioridades definidas no Plano de Recuperação e Resiliência, encontrando-se reservados para esta matéria cerca de 220 milhões de euros. A área integrada das Serras do Norte de Orém integra áreas das freguesias de Espite, Urqueira e da União de Freguesias de Rio de Cores e a Casal dos Bernardos, num total de sensivelmente 4.192 hectares.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Movimento Protege já anunciou os seus objetivos para o próximo ano, onde irá centrar a sua atuação na mobilização e sensibilização dos cidadãos da Bacia do Tejo para a despoluição dos afluentes do Rio Tejo, nomeadamente o Rio Alviala, para a defesa da biodiversidade do Rio Tejo e afluentes livres de barragens e açudes com dinâmica fluvial adequada à preservação dos fluxos migratórios das espécies piscícolas e o uso fruto das populações ribeirinhas e ainda pela definição de caudais ecológicos nos planos da gestão da região hidrográfica 2022-2027, nomeadamente à entrada do Rio Tejo em Portugal, na barragem de Cedilho e na ponte de Mux, atuais pontos de controle dos caudais mínimos da Convenção da Albufeira. Recordo que o Protege pretende a definição de caudais ecológicos no projeto do Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo de Portugal 2022-2027, a ser apresentado pela Agência Portuguesa do Ambiente no início do próximo ano e nas alegações do Plano Hidrológico del Tajo 2022-2027 de Espanha, cuja consulta pública se encontra em curso. Neste âmbito, a organização irá, entretanto, apresentar ainda uma queixa à Comissão Europeia por incumprimento da Diretiva Quadro da Água pela permissão da inadequada gestão dos recursos da água por parte do Governo de Portugal e de Espanha. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos por aqui. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.